Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
O consultório do Rádio Livre hoje volta a falar sobre os cuidados para manter nossa memória atenta e saudável, né? O que pode ser feito, gente, para estimular o cérebro, evitando até mesmo doenças degenerativas como a demência e também como manter o cérebro saudável por mais tempo? Para responder a essas e outras perguntas e também trazer orientações para a gente, nós convidamos a especialista em ginástica para o cérebro, Andréa Bezerra de Negreiros Félix. Andréa trabalha no Supera, está aqui com a gente mais uma vez. Andréa, boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ana, boa tarde, doutora Thaís, boa tarde, caros ouvintes. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada por ter aceitado também, Andréa, o nosso convite mais uma vez está aqui com a gente. E nossa outra convidada é a médica Thaís Antunes. Doutora Thaís é neuropediatra, especialista em desenvolvimento infantil. Ela atende no Hospital Barão de Lucena e também no Ciranda, consultório pediátrico, espaço Mantamorfose. Doutora Thaís Antunes, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Ana, boa tarde, André e ouvintes, é um prazer estar com vocês de novo.
Prazer todo nosso em recebê-la aqui e eu já quero também convidar os nossos ouvintes a participarem conosco. Vocês podem enviar suas perguntas, suas dúvidas pelo nosso painel interativo no site e aplicativo da Rádio Jornal. Vocês também podem enviar as suas perguntas, as suas dúvidas sobre memória pelo nosso WhatsApp, o número é 99147-8520. Se preferirem, também tem o telefone que vocês podem ligar e conversar ao vivo com a doutora Thaís e também com a Andréa Bezerra. Deixa eu já começar aqui com alguns áudios que ficaram até do outro consultório que a gente fez. Muita gente participou, não conseguiu tirar dúvida por causa do tempo, pediram para que a gente fizesse esse novo consultório. E aí eu já vou começar aqui com a mensagem da Ana de Carpina.
Boa tarde, aqui é a Ana de Carpina. Eu sou muito esquecida. Você, por exemplo, vai me dar um recado para eu dar à minha filha. Eu, quando eu chego em casa, eu esqueço, não dou recado à minha filha. Passo em branco. Quando eu vou me lembrar, com 2 dias, é que eu vou cair a realidade, é que eu vou me lembrar daquele recado. O meu problema é esse, esqueço. E durmo muito, durmo a noite toda. Se eu for viajar, eu durmo a viagem toda. Trabalho. Enquanto eu tô trabalhando, eu não durmo. Se eu sentar, eu durmo. É muito sono.
Obrigada, Ana, por participar aqui com a gente, trazendo esse seu caso. Doutora Thaís, a gente sabe que dormir é importante, até mesmo para... Faz bem para a memória, né? Para a gente ter uma memória assim mais atenta. Mas no caso dela, ela diz que dorme o tempo inteiro. Tem alguma relação? Porque ela também diz que é muito esquecida, né? Doutora Thaís?
Sim, pode ter relação, sim. Na verdade, para a gente ter uma boa memória, a gente precisa de um sono restaurador, né? Então, eu tenho que ter uma quantidade de horas de sono boa e eu tenho que ter um sono de qualidade, que eu me sinta descansada no outro dia. Se meu sono está, por algum motivo, né, prejudicado, então minha atenção durante o dia também vai ficar prejudicada. E isso pode fazer com que tenha vários esquecimentos ao longo do dia. Principalmente se eu tiver várias funções, né, ao longo do dia. Então isso faz com que meu rendimento fique baixo.
Então, no caso, ela diz que dorme o tempo inteiro, em qualquer lugar, mas talvez ela não esteja dormindo e descansando tão bem à noite, e por isso que fica com esse sono partido e aí atrapalha a memória.
Isso, exatamente.
Tá aí, dona Ana, tem que olhar esse sono direitinho, hein? Vamos ouvir agora o Jorge de Candeias, que também mandou um áudio pra gente.
Por causa da Covid, eu já deixei até a panela no fogo a metade do dia ligada. Quando eu cheguei em casa, já tá tudo no meu lugar, já era, e a panela preta que sobra. É, Jorge de Candeias.
Obrigada, seu Jorge. Doutora Thaís, Covid também é um dos fatores que a gente mais... recebe aqui mensagens e reclamações dizendo que por causa da Covid ficou com esquecimento. E a gente sabe que a perda de memória é uma das sequelas da Covid-19. Nesses casos, como a gente deve proceder?
O vírus da Covid, ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central, né? Então, ele pode dar, além dos sintomas de memória, também insônia, desatenção ao longo do dia, dor de cabeça, sensação de fadiga crônica. Então, se realmente a pessoa teve um quadro de COVID, tá muito sintomático, tá tendo prejuízo no dia a dia, o ideal é que procure uma ajuda médica, né? Para realmente fazer esse diagnóstico diferencial, se foi um quadro pós-COVID ou se é alguma outra patologia que está ocorrendo de maneira mais precoce.
Andréa, para quem teve COVID-19 e está assim bem esquecido também, tem alguma orientação que você pode trazer para esses pacientes?
Então, como a doutora Thais disse, o primeiro passo, né, é se procurar um especialista. No entanto, à medida que você vai fazendo um treino cognitivo, essas habilidades que estão guardadas no hipocampo, ou seja, na área do cérebro, onde é retida a memória do longo prazo, ela passa a ser estimulada e a gente tende a resgatar essas informações com o decorrer das atividades.
Entendi.
Eu posso comparar, inclusive, Ana, por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão e deixa de caminhar. Está lá na memória, ela sabe caminhar, né? Então ela precisa fazer uma fisioterapia, estimular todo o caminhar novamente para poder seguir, né? Na postura e, enfim, várias outras habilidades que foram comprometidas por algum tipo de acidente. Então a gente pode fazer esse tipo de associação que é muito pertinente.
Tem que exercitar o cérebro também, né? A memória também. Cleonice de Prazeres está com a gente aqui ao telefone. Oi, Cleonice. Boa tarde.
Gosto muito de você, viu, Anne? Diga aí para a doutora Andréa. Eu confeito bolo, eu faço unha, eu vendo tatuê, eu faço arrumação na casa, faço pano de prato, faço cortina, faço tudo. Pergunta a doutora Andréa se é bom para mim.
Você
ainda
acha...
passo mais palavra cruzada.
Você acha que você é uma pessoa esquecida ou não?
Eu não, eu acho que não.
Então, vamos saber agora com a doutora Andréa se todos esses seus exercícios, né, querendo ou não, são muitas atividades, doutora Andréa, que ela faz. E a gente vê aqui que tem atividades de várias formas, né? Ela faxina, faz sacolé, manicure, pano de prato, ela faz tudo. Isso é bom para a memória?
É,
essa diversidade?
Excelente, né? Então, ela tem uma vida laboral diversificada, que traz grandes benefícios, né? No momento que ela faz uma sequência diferenciada de atividades, veja que ela faz sacolé, perceba que depois ela também faz a palavra cruzadas. Certamente ela deve ter uma vida social interativa, né? Porque no momento que ela vende esse sacolé, ela vai ter um retorno, um convívio social com outras pessoas. E sim, isso interfere positivamente no desempenho do ser humano.
Parabéns, dona Cleonice, parabéns. A senhora está sendo um exemplo aqui para a gente. Obrigada por ligar e conversar com a gente também. Carlos de Abreu Lima, agora é quem fala com a gente ao telefone. Oi, Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutoras. A minha pergunta é muito simples. Eu passei mais de 20 anos trabalhando em serviços perigosíssimos na minha vida. Muito perigoso, que hoje não existe mais essa profissão. Eu dormia muito em pé, escorado nas paredes, para não ser observado por ninguém. Era com o olho fechado e outro aberto. Isso era 24 horas por dia. E até hoje eu sinto que, quando eu me sento em uma cadeira de um hospital, seja ali como for, quando o médico demora muito, eu estou cochilando. Mas até aqui, a minha memória ainda está firme e forte até aqui. Eu não sei se no passado tempo, daqui mais uns 20 anos, posso dizer assim, ela vai se apagando daquilo que já se ouve na minha vida. Isso é hereditário ou isso é, vamos dizer assim, um distúrbio sonoro?
Fala em relação à perda da memória? Ou, por exemplo, no seu caso, que o senhor não dorme direito há muito tempo, que a memória ainda está boa. Você fala em relação a isso, seu Carlos?
Nessa faixa, exatamente, Anne.
Então tá certo. Doutora Thais, o que a senhora acha?
Os quadros demenciais e as dificuldades de memória, elas têm um componente genético, né? Então, pessoas que têm alguém na família que tem problemas de memória têm uma chance maior de desenvolver também. E o estilo de vida da gente também influencia, né? Além do envelhecimento. Então, qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhuma doença, à medida que o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo, a capacidade da gente de memória também vai diminuindo. Então, é um conjunto de fatores, na verdade, que influencia. Ele, provavelmente, o corpo ainda está se adaptando, né? A gente demora um tempo para se adaptar com o estilo de vida. E como ele passou muito tempo, né, com restrição de sono, o cérebro dele demora um pouquinho para se adaptar. Mas isso não quer dizer que vá ter sequela disso, tá?
Ele falou que dormia em pé, muitas vezes escorado nas paredes, que não tinha um sono, né, tranquilo, assim, como a gente diz, de 7, de 8 horas, de 9 horas.
Sim.
E passou muito tempo assim. Tem muita gente que está ouvindo agora a gente e que também trabalha à noite, que, ou não trabalha todo dia, mas também pega uns frilas à noite e que não dorme. Tem como restabelecer esse sono depois, até para não ter problemas futuros, como problema de memória, doutora Thaís?
Tem como adaptar o dia a dia para tentar suprir essa necessidade do sono, né? A gente sabe que o sono diurno não é tão bom quanto o sono noturno. Então, a gente tem um prejuízo, realmente, né, dessa qualidade do sono. Por mais que se durma durante o dia, não é a mesma coisa do sono à noite. Mas, adaptando a rotina e o trabalho e organizando algumas horas de descanso ao longo do dia, isso é compensado.
Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Deixa eu atender o Andrade de Rio Doce, que está aqui ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao consultório.
Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Boa tarde, doutora Thaís. Boa tarde, doutora Andréia. Anne, participei da outra vez e foi muito engraçado. Um bocado de gente me ligou dizendo que eu era doido, enfim, porque o cara que vai de carro para o mercado e volta de táxi é doido. Quando eu cheguei em casa, eu lembrei que tinha de carro. Dei muita risada com isso. Só que o que eu não falei é que uma vez eu já esqueci de pegar um filho na escola, no final da tarde. Isso me preocupou bastante, porque um esquecimento desse tipo traz consequências. Há um ano e pouco atrás, a minha irmã veio a falecer, vítima de um câncer, e minha mãe, de lá para cá, vem passando por um processo de esquecimento que está começando a me preocupar. Aí eu pergunto, essa perda traumática de um ente pode causar depressão e, em consequência, esquecimentos? A linha de raciocínio é essa? E o que eu devo fazer em relação a esses esquecimentos da minha mãe, que já tem quase 82 anos de idade? Obrigado, queridas.
Obrigada, viu, Andrade, também. Doutora Thaís.
Os quadros depressivos, de uma maneira geral, e os quadros ansiosos, né, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, eles comprometem, sim, a memória. Tá? Então, eu oriento ele, né, a procurar realmente assistência médica para a mãe, para ver se o tratamento da depressão está acontecendo de uma maneira adequada ou não, e se esses esquecimentos frequentes podem estar relacionados com isso, com a idade ou com outra, né, alguma outra patologia, pode ser também uma síndrome demencial pela idade dela, que já é uma idosa de 80 anos.
Doutora Thaís, a gente tinha conversado, inclusive, no outro consultório sobre essa questão de quando você começa a esquecer, por exemplo, de um filho dentro de um carro ou em algum estabelecimento, é porque aquela memória, ela realmente, essa perda de memória já está num estágio mais avançado, vamos dizer assim, que é diferente de quando você esquece se você fechou a porta ou não, né? Algo mais do dia a dia. Eu lembro que a senhora falou disso. Ele disse, o Andrade falou que já esqueceu de pegar o filho na escola no finalzinho da tarde. Se isso acontecer uma vez, já é preocupante ou começa a preocupar quando fica recorrente?
Isso começa a preocupar quando é recorrente ou quando interfere muito nas nossas atividades diárias. Então, traz um problema no trabalho, traz um problema conjugal, então briga com a esposa ou briga com os filhos. Então, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa que precisa investigar. Ocasionalmente, ele pode esquecer, por exemplo, de pegar o filho, porque não é a rotina dele pegar o filho na escola. Uhum. Então, se é uma coisa que ele faz muito ocasionalmente, e nas coisas do dia a dia, nas tarefas ou afazeres, ele pode esquecer, né? Então, uma coisa pontual não é um sinal de alerta. Precisa ter essa recorrência e o prejuízo.
Certo. Sebastião de Santana, do bairro do Ipsep, está com a gente aqui ao telefone. Oi, seu Sebastião, boa tarde. Seja bem-vindo.
Boa tarde. Eu gostaria de saber dela o seguinte. Eu já sou da terceira idade, agora eu estou esquecendo muito, né? Eu fico muito esquecido, às vezes guarda-chuva, quantas vezes eu perco um, estou ficando pobre tanto que perder guarda-chuva. Agora eu sou diabético, né? Então, muitos exercícios que eu venho fazendo atualmente, que eu venho me preocupando mais, é fazendo leitura. Eu gostaria de saber dela se isso é anormal ou se também a prática de ler pode ajudar na minha memória.
Ô, seu Sebastião, quantos anos o senhor tem?
Eu tenho 72.
Pronto, deixa eu passar então aqui as perguntas que o senhor fez para as especialistas. Obrigada pela participação do senhor. Deixa eu começar então pela leitura. Andréa, ler é um bom exercício para a gente estimular sempre a memória?
Ler é importante, né? No entanto, não é só a leitura. A gente tem que fazer a leitura com atenção. Então, eu tenho que ter um propósito. O que foi que eu li? O que foi que eu compreendi nessa leitura? Fazer um resgate do que eu aprendi com aquela leitura. Aí você está exercitando o seu cérebro. Lembrando que a gente precisa de variedade. Então, a leitura, ela sim vai trazer para a gente uma memória de linguagem. Ela vai trazer para a gente um exercício de compreensão e resgate do conteúdo. No entanto, ela precisa ser feita de forma precisa, com um objetivo. Não é ler por ler o que foi que eu li, eu não li. Então, ela não foi efetiva.
E é ler sempre coisas novas também.
Exatamente. Quanto mais diversificado for o seu conteúdo, melhor para o seu cérebro. Porque ele vai ter várias, vamos dizer, várias locais de acesso daquelas informações. Então, você está fazendo uma conexão robusta no seu cérebro.
Tá certo. Com relação à idade, doutora Thaís, ele disse que tem 72 anos, está esquecendo muito as coisas, já perdeu vários guarda-chuva. Você acha que é preocupante no caso do seu Sebastião?
É comum, né, nessa faixa etária, a gente ter mais esquecimentos mesmo, né? A partir dos 60, 70, 80 anos, a gente fica mais esquecido, realmente. Então, se são coisas ocasionais e objetos que ele não usa muito frequente no dia a dia, não precisa se preocupar. Se é uma coisa que está incomodando ele realmente, porque está muito esquecido, aí sim, vale a pena ele investigar ou fazer uma consulta com um neurologista, né? Para ver se realmente isso está adequado para a faixa etária dele ou não.
Tá certo. Gente, eu vou precisar fazer uma rápida pausa aqui no consultório. Daqui a pouco a gente volta conversando mais com a doutora Thaís, com a Andréa também e respondendo as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente tem aqui alguns áudios que já chegaram para a gente. Você pode participar pelo WhatsApp mandando áudios também. O número é o 99147-8520. Tem o painel interativo que fica lá no site da Rádio Jornal e no aplicativo da Rádio Jornal. E se você quiser, você também pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com as doutoras. O número para você ligar é o 3421-3148. Eu vou para o intervalo e volto já já.
Rádio Jornal. Rádio Pernambuco.
Nós estamos conversando com a especialista em ginástica para o cérebro, doutora Andréa Bezerra, e também com a médica neuropediatra e especialista em desenvolvimento infantil, a doutora Thaís Antunes. Temos aqui o nosso ouvinte Fernando de Casa Caiada ao telefone com a gente. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Anne. Anne, eu estou com 69.
Sim.
E as minhas ideias não caiu a ficha, não. Poucas coisas, né? Mas eu estou bem, graças a Deus. Então, eu acho que a gente também tem que fazer força para se forçar, para nós não perder o que é melhor precioso, é o esquecimento. Porque o esquecimento é cruel. Então, a gente anda atento e eu acho que a gente idoso tem que fazer força, porque a gente não podemos perder o equilíbrio. Entendeu?
Entendi.
Agora, Anne, tem um agravante para dizer a você. Eu estou precisando falar com você porque... Por que é que esse Andrade entra todo dia no rádio e nós não entramos? Ele liga para ele, não atende. Ele é privilegiado por qual motivo?
Não tem privilégio para ninguém, olha. O telefone
entrou,
tá...
Ele entrou, amanhã ele entra, depois ele entra, todo mundo...
Seu Fernando, deixa eu lhe dizer. O telefone fica aqui aberto, a ligação, a linha. Então, quem pegar primeiro, a gente atende. Eu não tenho nem como saber quem é que está ligando, acredita? Quando a gente liga, a gente anota o número de todo mundo, o nome de todo mundo, porque a gente não sabe quem é que está ligando.
Aí Andrade tem mais privilégio. Então, eu queria saber, eu vou fazer a seguinte maneira, eu estou pretendendo fazer a seguinte. Quando começar o programa de vocês, Rádio Livre, eu desligar o rádio, porque eu sou ouvinte assíduo do programa
Sabe o que é que o senhor faz? Deixa eu lhe dizer. O senhor fica bem atento quando eu disser assim, gente... Quem quiser participar, já pode participar e o senhor liga. Porque eu acho que Andrade, ele já liga rapidinho. Entendesse? Ele nem espera, ele já liga. Faça isso que vai dar certo. Mas não deixe de me ouvir não, que eu estou aqui esperando o senhor. Combinado?
Escute bem. Esse é o macaco do editório. Eu conheço isso aí a fundo. Eu sou um camarada que desde 70 que eu escuto rádio jornal. Então eu conheço a fundo, conheço a todas as maneiras.
Mas eu posso
agora,
lhe garantir.
E eu vou fazer isso. Não tem porque eu vou deixar de ligar. Quando terminar o programa, aí eu ligo o meu radinho, que eu vivo aqui na minha cabeceira, direto, porque eu vi, porque é um porre.
Ô, seu Fernando, deixa eu lhe dizer uma coisa. Posso lhe garantir, dou minha palavra para o senhor, que a gente não escolhe não, ouvinte não. Todos vocês são muito bem-vindos aqui, inclusive agora pelo WhatsApp também, tem o telefone, tem até na internet para quem prefere, né, tá no computador. Fique tranquilo, 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 que a gente está sempre com o telefone aberto aqui para todo mundo participar, para o seu Fernando, para o Andrade, para todo mundo. Olha, todos vocês são muito bem-vindos. Eu agradeço, inclusive, o carinho de todo mundo. Eu sei que às vezes é difícil pegar uma linha aqui, às vezes é bem complicado, porque todo mundo liga ao mesmo tempo, mas a gente está sempre com o telefone aberto para todos os ouvintes e todos vocês. São, de fato, muito queridos aqui para todos nós. Seu Fernando, obrigada por ter ligado aqui para a gente, por ter falado aqui com a gente. É sempre bom saber também, né, o que é que os ouvintes estão achando, mas é isso. Tem gente que reclama, que diz que não consegue pegar a linha. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, não. Mas é porque muita gente ligando para cá. Mas podem ter certeza, todos vocês, que o telefone está sempre aqui aberto para todos os ouvintes poderem entrar, conversar. E a gente não escolhe ouvinte, a gente nem sabe quem está ligando. Tocou, a gente atende e já vai responder, pedir para que o ouvinte pergunte para os nossos especialistas do dia. Mas muito obrigada, viu, seu Fernando? Estou esperando o senhor toda tarde aqui comigo, hein? Quero ver o senhor ligar mais vezes para a gente. Deixa eu passar aqui para o Serginaldo da Torre, que está com a gente também ao telefone. Oi, Serginaldo, boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde.
Tudo queria bem?
Saber, por que eu me esqueço tanto da chave?
Esquece de quê? Desculpa.
Casa trancada. Isso. Sai e deixa a chave dentro de casa.
O senhor...
Eu tenho 68 anos. Hoje mesmo eu me esqueci de falar com o médico dentista. Falei com o clínico, esqueci de dentista.
Eita, e o senhor tinha marcado, foi?
Hoje tinha marcado.
Poxa, seu Serginaldo. Então deixa eu falar aqui, o senhor já vem notando esse esquecimento há quanto tempo?
Ah, uns 2 anos.
2 anos?
2 anos.
Então deixa eu passar aqui para a doutora Thaís. Doutora Thaís, seu Serginaldo aqui tem 68 anos, disse que esquece com frequência essa questão da chave, né? Que é uma coisa do dia a dia. Acho que muita gente de nós, todos aqui que estamos participando do consultório, ouvindo, a gente já esqueceu pelo menos uma vez, né? Será que eu fechei a porta? Será que eu estou com a chave? Será que eu estou com o celular? O que é que eu estou esquecendo? A gente para e pensa, né? O que é que eu estou esquecendo? Eu sei que eu estou esquecendo alguma coisa, mas não sei o que é. Só que ele disse que hoje esqueceu até que tinha uma consulta marcada com um dentista. Foi para o clínico, mas não foi para o dentista. Nesse caso, já começa a prejudicar um pouco a vida dele, doutora Thaís?
Sim, eu acho que sim, né? E ele nota que é uma coisa que já vem de 2 anos, né? Então tem que ligar um alerta se isso está sendo progressivo, piorando com o tempo ou não. E quando a gente começa a esquecer compromissos que são importantes, também é uma coisa para se preocupar, né? Talvez ele comece a anotar os compromissos na agenda, quando for sair de casa, fazer o reforço, estou com a chave na mão, o que é que eu tenho que fazer para sair de casa? Então, montar um passo a passo do que ele precisa fazer para poder sair, isso ajuda a gente a esquecer, né? A não ter esses esquecimentos frequentes, porque a gente está prestando atenção no que está fazendo.
É, isso é verdade. Ó, seu Serginaldo, a gente não é nem questão da idade, acho que todo mundo fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Que é o que a gente está passando agora na nossa vida tão corrida, que a gente acaba esquecendo mesmo. Andréa até estava falando no outro consultório que a gente faz meio que as coisas no automático, né, Andréa?
Exatamente. E uma coisa que a gente percebe que é frequente, eu estou meio bem, é que as pessoas falam muita questão da idade. E aí a gente tem que ter um alerta que eu estou envelhecendo, que é natural eu esquecer, não é? Então vamos buscar, sim, algumas estratégias. Se a gente colocar essas estratégias de recursos, e como eu manter essa memória mais ativa, colocar na agenda quais são os meus compromissos, todo dia pela manhã, olhar na minha agenda, ah, hoje eu tenho dentista, hoje eu tenho médico, quais são os meus compromissos, fazer esse checklist que a doutora Thais reforçou, né? E o que é que eu estou levando, o que é que eu preciso levar, são estratégias importantes. Então, por exemplo, se eu sentir algo, será que o senhor está executando desta forma? Porque o que eu percebo muito nos alunos que com esse tipo de atividade é que eles, mas eu já sou idoso, então isso é natural. E quando a gente faz uma entrevista mais a fundo, a gente percebe que ele não usa de nenhuma estratégia. Então, eu tenho, por exemplo, alunos de 98, 92 anos, estão com a memória boa e têm autonomia e qualidade de vida. Então, não é porque eu estou idoso que eu vou esquecer. Se cuidem, façam atividades físicas, cuidado com as medicações, procurem os médicos especialistas para ver se vocês realmente estão com a saúde em dia, né? Isso faz toda a diferença.
Tá certo. Vamos ouvir agora o Moab, ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp.
Olá, Anne, boa tarde. Moab aqui, tudo bom? Anne, eu queria saber se o alto estresse, né, também contribui para a gente estar esquecendo das coisas, né? Coloca uma coisa aqui e, de repente, naquele mesmo momento você já esquece. Né? Então, a minha pergunta é, será que o estresse também contribui para essa situação? Forte abraço.
Obrigada, viu, Moab? Olha, se contribuir, rapaz, o negócio é sério. Porque é difícil encontrar alguém que não esteja com um pouquinho de estresse em algum momento do dia, né, doutora Thaís? O que é que a senhora pode dizer para o Moab?
A gente vive no estresse, né?
Pois é, vive lidando com ele, né, o tempo todinho.
O estresse em níveis baixos, ele até ajuda na memória, né? Um estressezinho no dia a dia facilita a aquisição e a consolidação de algumas memórias. Só que quando esse estresse ultrapassa um limite, né, passa a ser muito intenso, isso prejudica, sim, tá? A consolidação das informações que a gente recebe do ambiente. Inclusive, eventos que são muito traumáticos, às vezes, o cérebro da gente apaga, né? Acho que todo mundo já ouviu conversa de alguém que passou por um evento, um trauma muito grande e não consegue lembrar do que aconteceu. É como se fosse um mecanismo de defesa do corpo e ele apaga aquela informação, né? Então, estresses leves não traz prejuízo. Se eu estou passando por um momento muito estressante, muita angústia, estou tendo conflitos na família, então é melhor eu procurar ajuda, né? Que isso pode sim influenciar na minha memória.
Valdemar de Paulista também mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta dele.
Boa tarde, Anne Barreto. Que fala é Valdemar de Paulista. Eu queria perguntar, doutora, porque antigamente, 10 anos atrás, eu sou evangélico e eu lia um texto bíblico e ali eu pregava aquele sermão todo e não me esquecia de nada. Hoje, quando eu estou pregando, eu me esqueço daquele sermão que eu li. Queria que a doutora me explicasse aí. Obrigado, uma boa tarde.
Doutora Thaís.
Bom, isso pode ser resultado de vários fatores, né? Então, pode ser que há 10 anos ele tinha outro estilo de vida, então ele tinha outro trabalho, outras responsabilidades. Às vezes a gente tem filho, muda de profissão ou acaba tendo maior carga horária de trabalho. E isso pode influenciar, sim, na nossa memória. Então, o corpo da gente, né, o nosso cérebro, ele seleciona o que é mais importante e o que não é. Então, ele seleciona as informações que eu vou usar mais, que são mais importantes no meu dia a dia, e eu posso deixar outras informações de lado, né, eu esquecer temporariamente. Então, ele precisa realmente ver o dia a dia dele, se está atrapalhando, se ele está tendo muita tarefa, uma sobrecarga de trabalho, né, para ver se não é isso que está influenciando nessa evocação de memória, né? Que, na verdade, ele tem a informação, né? Ele gravou o texto, mas está com dificuldade de relembrar.
Aí eu pergunto para André. André, nesse caso, ele não tem que fazer alguma coisa no outro dia que ele vai esquecer. Na verdade, ele já sabe o texto, ele sabe que sabe, mas ele não lembra. E chega naquela hora como se desse um branco, né? Pelo que ele diz aqui. E isso não acontecia. O que ele pode fazer, então, de exercício, por exemplo, para poder restabelecer essa memória?
Que pergunta maravilhosa, né? Então, Valdemar, veja, como a doutora Thaís disse, a gente tem que ver, né, como é que está o estilo de vida, fazer esse tipo de avaliação. No entanto, eu já te dou uma dica. Existem estratégias de memorização. Uma técnica para quem quer fazer a leitura e saber o que é que deu é a técnica de John Place, uma técnica de repetição. Então, você vai fazendo parágrafos, ao invés de ler o texto como um todo, vai dividindo em parágrafos, e aí você vai memorizando quantidades menores e vai revivendo aquele momento. Cada etapa que você for, você vai acompanhando com você o parágrafo que você acabou de ler. Isso é uma estratégia significativa, muito utilizada para concursos, e ajuda bastante no desempenho da pessoa.
É isso, muita gente também preocupada com essa questão. O senhor falou em concurso, aí vai ter o Enem, por exemplo. Muita gente preocupada, muitos estudantes, né? Por quê? Às vezes, na hora do nervosismo, a pessoa pode ter estudado muito. Chega na hora, olha a questão e faz, eu sabia, mas agora eu não lembro. E tem aquele tempo, acho que trabalhar isso também, essa questão emocional é muito importante quando a gente fala de memória, principalmente na hora de uma prova, de um Enem, de um concurso, né, Andréa?
É essencial, né? Então, a gente se conhecer bem, ter estratégias de conseguir fazer com que a gente mantenha o controle emocional é essencial para que você se dê bem. Porque imagine, você vai numa pressão muito grande, é o ano todo, vários anos, muitas vezes, estudando aquele conteúdo para só naquele momento, aquelas horas, você mostrar o que você sabe. Então, sim, quantas vezes a gente já ouviu uma pessoa fazer uma prova e deu um branco naquela hora, mas aquele branco, ela não sabia, não sabia. No entanto, algum fator emocional naquele momento bloqueou e evitou que ela realmente conseguisse alcançar o objetivo, que a gente pode associar muito com o que a doutora Thaís disse, quando você tem, por exemplo, trauma, né? Então, o que é que justifica a gente passar por um trauma, algo que foi tão significativo que eu não lembrar? Então, a gente pode fazer esse tipo de associação. O controle emocional, ele ajuda bastante.
Celi pergunta aqui se não exercitar a mente pode ocasionar demência na velhice, doutora Thaís.
Oi, não é que vá ocasionar. Estão ouvindo?
Sim, estamos.
Não é que não exercitar a mente vai ocasionar uma demência, né? Mas a falta de exercício da mente faz com que o declínio cognitivo da gente aconteça de modo mais acelerado, vamos dizer assim. Então, o cérebro da gente, ele precisa sempre de estímulo. Então, eu tenho que ler, eu tenho que fazer um jogo de memória, eu tenho que jogar cartas, às vezes jogar um dominó, atividades que são simples, elas já estimulam a nossa memória, a memória visual, a velocidade de processamento. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar o cérebro lá parado. Quanto mais a gente exercitar, melhor essa memória e melhor as funções cognitivas.
Agora, Andréa, por que exercício físico, e aí trabalhando o corpo, também é bom para a memória?
Vamos lá. Existem vários fatores que favorecem através do exercício físico, né? A questão da oxigenação, das células, dos neurônios, isso favorece significativamente. No entanto, no momento que a gente está fazendo vários tipos de movimento, nós também estamos estimulando áreas do cérebro que envolvem essa proposta, né? Que envolve o movimento. Geralmente são movimentos alternados, que eles precisam de maior atenção para serem executados, principalmente no início, quando você está aprendendo aquele movimento, né? Contar até 10. Então, se a gente for avaliar, a gente está fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou ativando várias áreas do meu cérebro, principalmente a questão motora, né? E de visão espacial, que vai me ajudar a favorecer esse estímulo no cérebro.
Tá certo. Então, além de fazer os exercícios para a memória que vocês normalmente falam, e eu digo vocês, os nossos ouvintes, né, estão dizendo aqui, eu faço palavras cruzadas, jogo da memória, quebra-cabeça, além disso, além da leitura, também tem que se exercitar fisicamente, porque aí vocês também estão ajudando o cérebro. Importante a gente falar sobre isso, tem que dormir, tem que anotar as coisas, tem que descansar. Então, tudo influencia. A gente tem aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. O Antônio, ele mandou um áudio para a gente, só que o áudio no finalzinho ficou ruim, não dava para entender muito bem, mas o que deu para entender da pergunta dele, doutora Thaís, é a seguinte, ele diz assim, ele quer saber se ele sofre com perda de memória, porque ele diz que ele sabe que sonha durante a noite, mas ele não lembra de nada, de direitinho, assim, de detalhes. Ele pergunta se isso é um sinal de que ele está sofrendo com perda de memória. O que é que a senhora acha?
Não, acho que não. Pode acontecer realmente, né, de acordo com as fases do sono. Tem algumas fases do sono, principalmente se a gente consegue aprofundar o sono ou não, que a gente sonha ou não sonha e às vezes a gente não consegue lembrar, né, de determinado sonho. Isso não quer dizer que eu estou com déficit de memória. Eu tenho que ter esquecimento frequentes durante o dia de eventos que são importantes para mim, né? Ou que interferem na minha diária, né? No meu trabalho ou nas minhas atividades domésticas, né? Então, o sonho, ele não precisa se preocupar com isso.
Tá certo. Aqui tem o Ricardo do Ibura, ele diz assim, ele diz que a mãe dele tem 64 anos e esquecia muito das coisas. Aí começou a fazer palavras cruzadas e melhorou muito. Aí ele pergunta se realmente é um exercício bom para a Andréia e também outros exercícios para a mente, além das palavras cruzadas e jogo da memória. Andréia, o que mais as pessoas podem fazer para estimular essa memória no dia a dia?
Carla, que maravilha, né? Que com as palavras cruzadas ela só teve um retorno significativo. O objetivo realmente é ter uma variedade. Então, por exemplo, se ela já faz palavras cruzadas, vamos aproveitar e inserir um sudoku que tem praticamente o mesmo conteúdo, só que agora é com números, ou seja, eu estou trabalhando com outra área do cérebro, com outro material que você já conhece. Então, a gente também inserir um jogo que trabalha a função espacial, também trabalha essas habilidades que está em curso na palavra cruzada. Então, a gente pode fazer uma inserção de habilidades, não é? Então, por exemplo, Kakuro, pouca gente conhece Kakuro, pouca gente conhece Hashi, e são habilidades também importantes para que a gente consiga complementar a palavra cruzada, por exemplo.
Tá certo. Agora a gente vai ouvir a mensagem que o João nos mandou pelo WhatsApp.
Boa tarde, Anne. Meu nome é João Batista de São Martim. Minha amiga gostaria de saber aí das doutoras o que é que está acontecendo, se tem a ver com o meu problema, que eu esqueço muito das coisas. É que esse mês está fazendo 3 anos que eu sofri um AVC. Não tive sequelas de ficar corpo troncho nem nada. Fiz normal tratamento, fisioterapia. Agora, a minha memória é que está funcionando um pouco dentro desses 3 anos. Esse problema tem a ver com o AVC que eu tive ou não? Pela minha idade, que eu tenho 55 anos.
Então, doutora Thaís, obrigada, viu, João?
Pode sim, pode ter a ver com o AVC que ele teve, né? Então, quando a gente tem um acidente vascular cerebral ou alguma hemorragia no cérebro ou uma trombose de alguma veia, e dependendo da área que for comprometida, então a gente pode ter várias funções, né, do cérebro que podem ficar deficientes. Então, pode ser a memória, às vezes a personalidade da pessoa pode mudar, a capacidade dela resolver problemas. Então, ele pode ser realmente decorrente disso. Inclusive, tem algumas pessoas que sofrem acidente de carro, por exemplo, né? E aí acabam que depois do acidente de carro podem ter um déficit de memória de coisas que aconteceram antes do acidente e até de eventos que podem acontecer depois do acidente, né? Mas... então, ele precisa conversar com o médico dele para ver se realmente está relacionado com o AVC ou não.
Nesses casos de AVC, de acidente de carro e de outros problemas de saúde, por exemplo, a perda de memória é permanente ou dá para recuperar?
Em alguns casos é permanente e outros pode ser temporário. Então, por exemplo, um acidente de carro, pode ser que o cérebro tenha passado por um processo de inchaço ou edema, e aí, um tempo depois do acidente, esse edema começa a reduzir e a pessoa começa a recuperar a memória. Isso pode acontecer, né? Da mesma forma, acontece com o AVC também. Alguns pacientes conseguem recuperar realmente a perda de memória que tiveram.
Doutora, rapidinho, porque a gente prometeu, essa questão de quem trabalha à noite e aí precisa restabelecer esse sono, né, noturno, vai dormir de dia, mas não é o melhor sono, né, do dia. A senhora disse que tem algumas estratégias assim para a pessoa não ficar tão prejudicada. Que estratégias seriam essas?
Primeiro, ela organizar quais as tarefas que ela tem para fazer durante o dia. Então, ela tem que otimizar o tempo. Então, vou resolver tudo que eu tenho para resolver de tal hora até tal hora. E a hora que for descansar tem que ser uma hora realmente de descanso. Então, eu tenho que desligar o celular, eu tenho que falar para a minha família, olha, agora eu vou dormir, vou descansar para esse sono realmente ser o mais restaurador possível. E aí, outra coisa que é muito importante, eu acho que até a gente não falou hoje, são as doenças crônicas. Então, diabetes, hipertensão, às vezes são doenças que não trazem sintoma, a pessoa não está sentindo nada, né? E aí deixa de tomar o remédio, deixa de fazer a dieta, e isso pode ir a longo prazo prejudicar a memória também.
Tá certo. Se vocês que estão nos ouvindo agora pegaram o consultório assim no meio, não conseguiram ouvir todas as dicas, as orientações, daqui a pouquinho o consultório do Rádio Livre está lá disponível no site da Rádio Jornal, também nos principais aplicativos de podcast. Doutora Thaís, muito obrigada por mais esse consultório e por tantas orientações, viu? Uma boa tarde para a senhora.
Obrigada a todos, boa tarde. Obrigada, Andréa, também por esse momento compartilhado.
O telefone do consultório da doutora Thaís é o 3314-8962. Andréa, muito obrigada também por trazer as estratégias aqui para a gente, né, e estimular cada vez mais a nossa memória. Obrigada.
Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço para todos, estou sempre à disposição.
A gente também, sejam sempre muito bem-vindas. A doutora Andréa atende no Supera e o telefone de lá é o 3033-1695. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim hoje, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.